Você está escutando o podcast Impacto, um programa sobre as pesquisas da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Meu nome é Andréa Cerqueira e hoje eu vou conversar com a Raquel Sobral Nonato. Ela concluiu o doutorado em Administração Pública e Governo na FGV-AESP, foi pesquisadora visitante na HEC Montreal como bolsista CAPSprint. Ela possui ampla experiência na condução de projetos na academia, setor público e terceiro setor. Atualmente, a Raquel é pesquisadora associada ao Centro de Estudos de Administração Pública e Governo, o FGV-CAPG, e é analista sênior em gestão de conhecimento na Fundação Itaú. Ela recebeu a menção honrosa por sua tese, investigando a trajetória e evolução da economia solidária sobre três principais aspectos: discurso, movimento social e ação pública. E aí, vamos saber mais sobre isso? Olá, Raquel, seja bem-vinda. Muito obrigada por disponibilizar do seu tempo para compartilhar conosco sobre a sua pesquisa. E para começar, gostaria que você nos contasse aí sobre a sua trajetória, sobre o tema e o propósito da sua investigação.
Olá, Andréa. Primeiro, muito obrigada, né, pelo espaço e pela oportunidade de trazer e discutir um pouco mais sobre essa pesquisa. Fiquei bastante entusiasmada com saber, né, dessa iniciativa da GV. Acho que é algo que a gente sempre valoriza, que é disseminar a nossa produção, né, e a importância de que essa pesquisa converse com mais pessoas, principalmente que estão aí fora da academia, né? Então, essa tese, né, ela está muito atrelada à minha grande paixão por políticas públicas e ação pública. Então, desde a minha graduação lá em gestão de políticas públicas na IACH-USP e depois no mestrado e no doutorado em administração pública e governo aqui na FGV, eu sempre tive muito como um motor de investigação, eu sempre gostei muito de identificar como os diferentes atores dentro do setor público, também terceiro setor e movimentos sociais conseguem trabalhar juntos para resolver problemas públicos complexos, né? Então, acho que essa preocupação de fundo foi a que foi me movendo o tempo todo para chegar na tese. Um outro elemento importante de trazer é que nesse percurso aí acadêmico e profissional, eu circulei bastante, como, né, você bem apresentou ali na minha mini-bio, entre Prefeitura de São Paulo. Eu tive algumas experiências no setor público, trabalhei também no terceiro setor, sempre nessa perspectiva de desenvolvimento local e pensar um pouco esses diferentes atores. Importante dizer também que essa tese ela foi orientada pelo professor Mário Aquino Alves, né, que já aqui expresso meus agradecimentos. E aí, trazendo, né, o tema propriamente da pesquisa, né, o que eu vim trazer aqui para esse momento, eu estudei o tema da economia solidária. A economia solidária, assim, se fosse para dizer de uma maneira mais simples, ela pode ser entendida como uma ideia crítica, né? Ela vem pensando a ideia de como que a gente consegue ter modos de produção e consumo alternativo destinado à geração de trabalho e renda. E quando a gente fala de economia solidária, a gente está falando de alguns valores compartilhados, como a solidariedade, a reciprocidade, trabalho coletivo e autogestão. Então, esse tema sempre esteve para mim muito próximo dentro das minhas experiências, né, profissionais e acadêmicas. E aí é importante dizer que a economia solidária, ela vem, é uma temática que ela vem desde a década de 80, né, quando as primeiras organizações de trabalho, coletivos trabalhistas, associações e cooperativas surgiram como uma alternativa à dinâmica econômica predominante, mas que é justamente nos anos 2000 que elas se fortalecem no Brasil, né, principalmente com a criação das SENAIs. É importante dizer, né, que no último levantamento de dados que a gente tem cerca de 20 mil organizações de economia solidária no Brasil, e essas práticas são muito heterogêneas. E aí, conectando lá atrás, né, de novo, essas iniciativas elas são conduzidas tanto pelo setor público, com práticas governamentais, quanto por práticas de movimentos sociais e o terceiro setor. Então, a partir desse entendimento que tem as práticas heterogêneas de economia solidária, o meu propósito da tese foi justamente explicar como se dá a ação desses diferentes atores, entendendo as especificidades deles, né? E como que, ao longo desse processo, desde quando essa ideia foi sendo concebida no Brasil e desenvolvida, como que eles se articularam de maneira intencional para buscar transformações institucionais diante de diferentes contextos. Então, a partir dessa minha interação, e eu acho que é importante traçar aqui, né, a importância da reflexividade do papel do pesquisador, dele se entender como objeto, né, como que ele lida com o objeto de pesquisa, o seu interesse, para conduzir aí o meu projeto, e depois virou a tese, né, que na verdade é um fruto de todas essas reflexões mais amplas. E aí eu acho que um outro propósito, né, uma outra motivação, vamos dizer assim, para eu escrever essa tese, é que eu identificava a necessidade de ter uma lente teórica mais ampla para conseguir, de novo, olhar para essas experiências tão heterogêneas e conseguir ter uma visão mais macro. Como que eu posso teorizar a respeito disso? Isso era uma lacuna, né, dentro do campo da administração pública, e aí foi um pouco essa proposta, né, que eu trouxe para aproximar para esse nosso campo.
Muito bom, Raquel. Essa foi uma excelente introdução. Eu gostaria que você nos contasse um pouco assim, como é que se desenvolveu a pesquisa?
Então, como eu disse, né, a gente queria entender um pouco essa mobilização dos atores e, ao mesmo tempo, inicialmente eu tive um papel de me aprofundar, de fazer um mergulho mesmo na teoria, tanto nas literaturas da administração pública e de lentes de estudos organizacionais e de lentes dos movimentos sociais, para observar como que a economia solidária é entendida como uma teoria crítica mesmo dentro desse campo, né? Então eu fiz uma revisão bastante exaustiva da literatura, né, de todas essas literaturas internacionais e nacionais, para posicionar e ver as perspectivas, né? Como que eu poderia identificar e criar esse modelo analítico para olhar os casos. Uma vez que eu estabeleci esse modelo, né, que eu chamei de modelo multinível para análise dos casos, eu fui a campo, né? E aí é importante dizer, né, que eu fiz o meu campo, o final dele foi bem no momento de isolamento social, então foi bem 2020, eu tive alguns desafios, né, para esse final, mas que ao mesmo tempo, eu acho que, a despeito, né, das limitações, me trouxeram muitos aprendizados.
Sem dúvida, nós ficamos felizes que você conseguiu aí superar os desafios impostos pela pandemia e realizar a sua pesquisa. Conta para nós quais foram os principais resultados.
Primeiro, né, os casos que eu fui investigar, eles tinham características distintas. O primeiro caso que eu destaquei aqui foi a rede de gestores de políticas públicas de economia solidária. E essa é uma organização criada em 2003 e é uma rede, né, formada por gestores e gestoras de políticas públicas de economia solidária e compostos de governos subnacionais, em que você observa casos muito interessantes de intercâmbio, interlocução, formação para definir as estratégias de fomento da economia solidária. Essa organização, ela é muito interessante porque ela participou de fatos históricos, assim, para essa consolidação e essa entrada, vamos dizer assim, dessa teoria crítica, dessa ideia crítica, sendo transformada em mudanças institucionais no plano federal e no plano subnacional. Então, você percebe aí uma série de iniciativas de experimentação, inovação, aprendizagem e também um esforço muito coordenado para conseguir convergir no plano da SENAS, né, que é essa Secretaria Nacional de Economia Solidária, muito das preocupações, muito das demandas dos governos subnacionais para esse fortalecimento da política pública de maneira mais ampla, né? E é interessante, porque quando a gente pensa em economia solidária como discurso, né? Então, acho que esse caso da rede de gestores, ela pode mostrar a perspectiva e o protagonismo do gestor militante, vamos dizer assim. E isso tem muita teoria sobre o ativismo burocrático, que é como alguém dentro do governo consegue trazer e mobilizar teorias críticas, como a economia solidária, e incluir isso dentro de uma perspectiva institucional. E isso não é fácil, muitas vezes, porque existem contradições, existem lógicas e repertórios muito distintos. Então, o que esses gestores demonstram é a capacidade de como a gente se mobiliza, muitas vezes entre municípios, entre estados, para conseguir que essa articulação aconteça. Ao mesmo tempo, olhar para essa dinâmica, que muitas vezes é um dilema dentro da gestão pública, então, como que eu ajo na economia solidária como um movimento social? Ora, eu estou dentro do setor público, ora, eu estou fora do setor público, e muitas vezes você percebia ali uma disputa por protagonismo, né, dessa pauta. Então, quem que vai conduzir, quem que vai liderar aquela frente? Então, acho que isso também foi um resultado interessante desse primeiro caso. E, por fim, a questão de como que essa ideia é mais crítica, mais do plano teórico, muitas vezes quase como uma utopia sendo materializada, como que esses gestores trabalharam para mobilizar instrumentos técnicos, simbólicos, normativos, equipamentos públicos, para que essa ideia fosse disseminada entre os gestores, né? Entre outros espaços. Então, esse é o primeiro caso. Mas eu tenho mais outros dois que eu posso compartilhar com você.
Raquel, incrível, muito bom saber aí sobre a atuação dessa rede de gestores e até dos próprios gestores, né? E o que mais você pode destacar agora? Obviamente, eu tenho certeza que eu e os nossos ouvintes queremos saber um pouco mais sobre esses dois outros casos que você tem para nos apresentar.
Ai, muito bom. Então, o segundo caso, ele já é uma iniciativa governamental, mas eu tive mais a preocupação de colocar como que uma experiência, numa primeira visão, ela pode até dizer que ela foi fracassada, né? Porque teve uma descontinuidade política importante ali e que você teve uma constituição de uma ação pública, mas que ao mesmo tempo ela foi fragilizada. Mas ela traz também muitos elementos importantes para a gente aprender, né? Pensar como que aquelas contradições que eu estava trazendo no caso da rede de gestores, de novo, aqui é muito materializado e presente, e a dificuldade de, muitas vezes, compatibilizar as lógicas, né? O tempo de um empreendimento para ele se consolidar, ele é muito diferente, talvez, de uma empresa maior de outra lógica. Então, você conseguir fazer essa tradução muitas vezes é muito desafiadora. E aí, esse segundo caso, né, que é o caso da incubadora, ele teve início em 2014 e ele já vem numa perspectiva onde a SENAIS do campo federal, ela estava enfraquecida. Então, você traz aí uma ideia do subnacional de novo conseguir aí impulsionar essas práticas alternativas. Esse caso específico, ele traz inovações importantes porque, para além da lógica de economia solidária como sinônimo de um instrumento de geração de trabalho e renda, você tem ali uma perspectiva interessante de atrelar essa ideia crítica com outra ideia crítica tão relevante, importante, que é a dos direitos humanos. Então, você tem aí um projeto prático de interface entre Secretaria do Trabalho e Direitos Humanos para como que a gente potencializa essa interlocução e foca na inclusão produtiva, no trabalho e renda de populações vulnerabilizadas. Então, você tem aí uma série de organizações de refugiados, imigrantes, mulheres vítimas de violência, uma organização que chama Transol, que é voltada ao público LGBTQIAP+, Então, é algo muito relevante e uma tentativa de ter um equipamento público que conseguisse congregar essas diferentes visões e colocar todo mundo junto ali num equipamento público para pensar, bom, como que a gente gera trabalho e renda numa lógica que a igualdade está na centralidade, mas que ao mesmo tempo evidencia que essa ação pública ela tem que estar acompanhada de uma série de instrumentos financeiros, recursos humanos, que são viabilizadores para essa ação pública. E se você não garante isso de antemão, isso fica muito atrelado à vontade política. E a gente percebe isso em outros estados, outras relações, que isso pode perder a força, né, dentro dessa ação pública. Então, até que essas organizações possam se estabelecer, você precisa mobilizar instrumentos técnicos, financeiros e normativos, e que nesse caso a gente não conseguiu garantir essa sustentabilidade. Por fim, eu tenho um outro caso, né, para trazer assim de aprendizado que eu acho importante compartilhar, que é o caso da AMESOL. A AMESOL significa Associação de Mulheres da Economia Solidária. A AMESOL, ela teve início em 2013 e ela é composta por ativistas feministas do campo da economia solidária e que também já passaram por outros programas públicos, assim como era o da incubadora, programas municipais voltados à economia solidária. E aí traz um aprendizado interessante, que bom, se depois o governo mudou, teve problema no contexto, como que as pessoas que receberam esse, passaram, né, fizeram um percurso dentro desse programa, vão seguindo, né, vão batalhando, e aí você percebe mesmo a importância desse engajamento sobre o papel do indivíduo, e nesse caso das mulheres, para se entender aquilo como um espaço de micropolítica, né? Um espaço de autoafirmação e de criação de novas subjetividades, o que isso é muito importante para pensar o lugar da mulher no mundo do trabalho, como que ela se firma ali, né? E consegue ter uma nova visão sobre o que ela faz. E aí é muito interessante, porque eu trago, né, narrativas de cada mulher, o que que aquilo representou para ela e o espaço da AMESOL também como um espaço também de articulação política e de busca para consolidação de mudanças institucionais. E aí sim, olhando para um lado mais de movimento social, eles, diferente dos outros, né, eles veem o governo como um interlocutor para contestar. Então, como que eu vou protestar? Como que eu vou garantir que eu consiga ter recursos, que eu consiga ter microcrédito para viabilização dessas experiências? E aí, quando eu estava escrevendo nessa tese, estava bem no momento crítico da pandemia, e aí foi interessante perceber o quanto que elas se mobilizaram para a produção de máscaras e que isso, inclusive, foi um grande ganha-pão para elas naquele momento crítico, né? Então, o que apareceu bastante é que se não tivesse uma rede de solidariedade, a gente sabe do grande o dificultador, né, do trabalho invisível das mulheres e que esse espaço foi muito importante, porque muitas vezes a pessoa fica na individualização, e a economia solidária é um convite a repensar essa lógica. Então, vamos trabalhar junto, como que eu posso te apoiar nesse momento? E esse caso traz muito caldo para isso. Se for para sintetizar, talvez, resultados, né, eu acho que para além do que eu tinha dito antes, né, de conseguir fazer uma. Eu travei uma discussão teórica entre o campo dos estudos organizacionais e de movimentos sociais, mas isso me ajudou para como eu construo uma lente mais ampla e olho esses três casos que eu mencionei. E daí eu acredito que eu tenha conseguido extrair aprendizados muito interessantes para o campo.
Excelente, Raquel. Eu gostei muito de saber, né, sobre tanto essa questão sobre as SENAIs, né, a Secretaria Nacional de Economia Solidária, como essa questão da incubadora que você trouxe para nós e da AMESOL. Esses casos que você estudou, né, para além da tese, você desenvolveu artigos? Como é que tá essa movimentação acadêmica e também para disseminar um pouco mais esse conhecimento?
Sem dúvida, André, eu acho que esse é sempre o grande desafio, né? O depois, como que a gente traduz aí esse trabalho, esse estudo e circula. Então, o que eu fiz agora, né, junto ao meu orientador, identificar um pouco como essa tese se desdobra em artigos, né? Então, tanto para esse diálogo com os estudos organizacionais e pensar publicações internacionais, sobre isso, a gente acabou de ser aprovado num congresso SASE para pensar e refinar, e a ideia é que a gente consiga fazer esse discurso mesmo, né? Circular essa informação. Então, acho que essa pesquisa, ela, desde o início, né, tinha uma razão para ela acontecer e sempre de trazer essa contribuição teórica. Então, acho que a partir daí eu quero muito que esse estudo tem essa vazão teórica, mas também ao mesmo tempo, eu acho que esses aprendizados, e a gente percebe que hoje a gente está num outro contexto político, institucional, e como que essas políticas públicas que já foram realizadas, essas experiências dos movimentos sociais, também aqui descritos, né, nesse contexto, possam inspirar outros gestores. Então, o que eu entendo como impacto e como distribuição desse conhecimento é como que essas ideias aqui contidas possam inspirar boas práticas e outras experiências em outros contextos.
Pesquisar essa área de governo e políticas públicas traz um impacto realmente muito grande, né? Porque nós embasamos a teoria, mas sempre jogamos essa lente de qual o impacto prático, né? A contribuição assim para a sociedade. O que mais você gostaria assim de pesquisar ou até de incentivar outros pesquisadores que queiram falar sobre esse tema, discutir, refletir sobre esse tema? Quais seriam assim, por exemplo, propostas para pesquisas futuras?
A gente sempre sai, né, da tese com aquele a sensação de que não explorou tudo, né, que a gente quer mais e que a gente, eu acho que a ideia é sempre assim, você termina uma e já vem uma série de outras pesquisas que você não tem fôlego para responder e que com certeza mereciam desdobramentos, né? Então acho que um ponto que para mim é bastante relevante, né, e de desdobramento pensando nessa pesquisa é como que esse modelo que eu fui constituindo dentro da tese, né, pode ser aplicado em outros contextos e outros elementos que foram aparecendo no nosso contexto mais amplo. Então, a gente está passando por uma revolução digital, a plataformização, que esses movimentos eles estão alterando profundamente as configurações do mundo do trabalho, as nossas relações trabalhistas. Então, acredito que valores da economia solidária que eu mencionava lá atrás, né, a reciprocidade, a autogestão, como que isso pode se aproximar com toda essa revolução tecnológica que a gente está trabalhando, as novas economias, os negócios sociais? Então, avançar um pouco mais para o que a gente já teve de aprendizado, de experimentação, o que que isso pode inspirar novas experiências, né? Então, acho que essa lógica ela pode ser confrontada, contrastada e complementada por esses novos fenômenos. Então, acho que tem um grande campo aí para os pesquisadores e sempre, né? Eu acho que o que você falou foi perfeito. Assim, o plano teórico ele precisa estar sempre acompanhado com uma ressonância prática, né? Como que eu consigo também descer e, de novo, quem gosta de política pública gosta de resolver pepino, gosta de resolver problema. Então, temos muitos problemas e a ideia é um pouco essa, né? Como que a gente consegue solucionar e, às vezes, como soluções já implementadas podem ter novas roupagens diante de contextos atuais.
Perfeito. Bom, Raquel, eu quero agradecer a sua participação aqui, né, a sua presença. Obrigada por contribuir com o podcast Impacto e obrigada, assim, pelo seu tempo, né, esse papo super importante e a sua pesquisa.
Eu que agradeço. Muito obrigada novamente pela oportunidade. Até a próxima.
Este foi mais um episódio do Podcast Impacto, um programa sobre as pesquisas desenvolvidas dentro da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Se você se interessou, ouça outros episódios, nos acompanhe nas redes sociais e também no blog Impacto da FGV-ASP. Eu sou Andréa Cerqueira, fiz o roteiro e a edição desse episódio e contamos com o apoio do FGV-ASP Pesquisa e Publicações. Até a próxima!